Olá pessoal, Kurt Mendonça falando, estou de volta com mais um vídeo. Eu sou autor deste livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Está disponível na Amazon.com.br em suas versões digital e física. Estamos aqui no canal do YouTube Kurt Mendonça para mais um vídeo intitulado O Caos Planejado e a Teia Sombria do Narcisista. Vamos falar neste vídeo sobre três instrumentos de que o narcisista se utiliza para dominar, paralisar, sugar e espoliar suas vítimas. Hoje vamos falar do drama, mentira, manipulação. Este vídeo ele é independente dos dois anteriores, mas eu convido que vocês também assistam os anteriores. No primeiro vídeo, nós falamos sobre o narcisista aperta os botões emocionais da vítima. Naquele vídeo, aqui no canal do YouTube, nós falamos sobre culpa, charme, esperança e amor. No segundo vídeo, nós falamos de mais quatro instrumentos, botões emocionais que o narcisista maneja na sua agenda macabra. Falamos sobre a piedade, compaixão, comiseração, obrigação, o senso de obrigação que a vítima possui e o narcisista não possui e usa isso contra ela e a favor dele. Falamos sobre o medo e confusão mental. No vídeo de hoje, cujo título é O Caos Planejado e a Teia Sombria do Narcisista, vamos nos deter. Falamos e repetimos para questão de ênfase: drama, mentira, manipulação, que é a confluência dos instrumentos, os botões emocionais dos vídeos anteriores. Comecemos por alguns exemplos de pacientes que nós acompanhamos, só para ilustrar como eles usam metodologia semelhante. Uma pessoa que nós acompanhamos no nosso suporte online de vítima de abuso narcisista, que eu chamo aqui de Maria, uma das coisas que me chamou a atenção nas queixas dela, porque foi uma coisa muito marcante neste relacionamento controlador, intrusivo, que ela me relatava que uma das coisas que mais a atormentava era que o ex-companheiro exigia dela que ela participasse de trocas de casais e insistia que ela o autorizasse a trazer outros homens para a casa dela, que era onde ele morava, tentando convencê-la de que aquilo era uma boa coisa. Ela, por diversas vezes, dizia que não queria isso, não gostava, não se sentia à vontade. O narcisista insistia que ela, sim, era uma coisa boa. Tinha certeza que ela gostava disso e que ela já tinha demonstrado em conversas e opiniões passadas que era uma pessoa receptiva a esse tipo de experiência. Por mais que ela insistisse, ele continuava batendo na tecla que ela gostava. E ela me disse: "Doutor, era uma insistência tão grande e uma lábia tão grande que eu nunca concordei. Mas, por diversas vezes, eu cheguei a me culpar achando que talvez em algum momento eu tivesse dado a entender que gostava dessas experiências exóticas. Não é que eu condene", ela me dizia, "quem gosta disso, mas eu não gosto, não é a minha praia." Outra paciente chamada Beth, é um pseudônimo, teve um parceiro narcisista que virou a vida dela de cabeça para baixo, de pernas para o ar. Uma das queixas dela durante as nossas consultas, que marcaram muito, coisas que a marcaram muito e a feriram muito, era que o ex-companheiro, o narcisista com quem ela se envolveu, insistia que ela usasse roupas provocantes e se oferecesse para outros homens. Ele se sentia excitado quando ela dava em cima de outros homens, a ponto de se oferecer não só no flerte, na paquera, mas até a estimulava que ela tivesse relações sexuais com outros e viesse relatar a ele. E Beth sempre deixava muito claro que isso causava sofrimento para ela, porque na personalidade de Beth, os atos sexuais não se restringiam a um parque de diversões. Ela me relatando que para ela, pelo caráter dela, pela formação, os valores, prioridades, modo de ser, ela dizia que só se sentia bem envolvendo-se sexualmente quando havia um envolvimento afetivo e não se encontrando com estranhos. Isso era totalmente contra a sua natureza. O narcisista insistia que ela gostava disso, que isso era uma coisa boa. Neste caso, como no de Maria, existe uma nítida tentativa de apagar os limites que a vítima tenta impor para estabelecer aquilo que ela considera ser um relacionamento saudável. Mas o narcisista não respeita limites e tenta quebrar as resistências da vítima através de jogos de manipulação, distorção, a ponto de convencê-la, a vítima, de que aquilo que ela fala que não gosta, na verdade ela gosta. Isso causa uma corrosão da identidade da pessoa, uma sensação até de que ela está enlouquecendo. Nízia, uma outra paciente desses anos todos que eu venho acompanhando, são muitos casos, eu teria exemplo sobre quase todas as experiências, hoje dificilmente acontece algo fora da curva. Nízia, quando me procurou, uma das coisas que a levaram quase a enlouquecer, ela chegou até a procurar tratamento psicoterápico e psiquiátrico, dentre as várias coisas enlouquecedoras que o companheiro narcisista dela fazia, era sumir com objetos, sumia com documentos, sumia com documentos do casal, documentos do carro, contratos, pastas com documentos importantes. Ela é uma pessoa muito organizada, sempre sabia onde as coisas estavam. E ele acusava Anísia de estar enlouquecendo. E como por encanto, aquele objeto, aquela pasta, aquele documento aparecia nos locais mais improváveis. E ele aproveitava o aparecimento milagroso para dizer que ela estava colocando os objetos em lugares inapropriados, portanto ela estava ficando louca e saía inclusive convencendo outros familiares, dentre eles a filha de Nísia, sua enteada do narcisista, de que Nísia realmente estava enlouquecendo. Vejamos o exemplo de Jaci. Jaci era uma pessoa bem sucedida, bem conceituada em sua cidade, conheceu o narcisista e que ele demonstrava ter uma veia empresarial, segundo ele dizia para ela, e a convenceu, graças ao envolvimento emocional com que ele a enredou na fase de lua de mel, a convenceu a vender bens do próprio patrimônio que ela construiu por décadas para financiar projetos que, segundo o companheiro da Jaci, eram projetos de resultados garantidos. Daí esse companheiro afundou vários recursos de Jaci em pirâmides financeiras, em projetos rurais, em projetos urbanos. Depois de alguns anos em que o patrimônio de Jaci estava bastante espoliado, o companheiro de Jaci passou para um novo empreendimento na área de restaurante, casa noturna, e conseguiu dessa vez, graças também a networking, na rede de contato de Jaci, que é uma pessoa de uma experiência longa e de uma reputação muito grande. Então, em atenção a Jaci, o companheiro dela conseguiu sociedade com pessoas da alta sociedade, em termos sociais, em termos financeiros. Desta vez, o empreendimento vingou, até porque ele estava associado com pessoas honestas e, de fato, conhecedoras dos empreendimentos. Depois de alguns anos em que este negócio prosperou, o companheiro de Jaci assumiu outro empreendimento semelhante e mais um outro, em sociedade com aquelas pessoas empresárias bem-sucedidas. E ela viu a hora de ter um pouco de ressarcimento de todo o investimento de boa fé que ela tinha feito. Qual não foi a sua surpresa quando seu companheiro veio dizer na cara dela que não devia nada para ela. Tudo tinha sido por única e exclusiva iniciativa e mérito dele. E ela ficou assim totalmente sem chão, porque mesmo dizendo e lembrando que todos os recursos que ele usou para montar esses negócios partiram dela. E ele simplesmente negou que isso não tinha sentido e que, portanto, ele não ia dividir lucro algum com ela. E não só se limitou a dizer que não compartilharia, mas passou a adotar uma conduta cada vez mais distanciada e promíscua, depreciando e pisando Jaci como uma fonte que tinha sido esgotada. Jaci, então, ficou devastada emocionalmente e financeiramente e nos procurou para a gente dar uma luz como contornar do ponto de vista emocional, médico, psicológico e jurídico. Isto é Estes são alguns exemplos que eu estou citando aqui na introdução do vídeo para ver como as histórias, elas mais ou menos que se imbricam, se repetem, apenas com nomes diferentes. E esses casos eu peguei para ilustrar o pano de fundo do nosso vídeo de hoje, que é falar sobre drama, mentira e manipulação. Se você não me conhece ainda, eu sou Curti Mendonça, neurocirurgião, autor deste livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Está disponível na Amazon.com.br em suas versões digital e física. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Eu, além de neurocirurgião, sou processualista civil, especialista em narcisismo maligno, também tenho formação em psicanálise clínica. E para quem quiser marcar uma consulta ou consultoria médica por telemedicina na área de neurologia e neurocirurgia, quem quiser um suporte médico-psicológico na área de relacionamentos disfuncionais narcisistas malignos, ou quem quiser uma consultoria jurídica, eu sou processualista civil e tenho uma equipe de suporte também nesse sentido, graças ao processo judicial eletrônico, a nossa equipe atua em todo o Brasil. É só marcar uma consulta que está aqui no primeiro comentário fixado do vídeo e na descrição do vídeo. Quem quiser adquirir o livro de papel por 40% do valor da Amazon, é só passar uma mensagem aqui para este e-mail que está aqui embaixo, vítimasdenarcisistasmalignos@gmail.com. Nós enviamos com dedicatória para todo o Brasil. Convido também que vocês acompanhem nossas páginas que estão aqui embaixo. No Facebook e no Instagram, Vítimas de Narcisistas Malignos, tem 2.000 posts lá, dando uma visão geral do narcisismo maligno, que é uma forma cristalizada, disfuncional, que o narcisista tem, imutável, incurável, de se sentir no direito de usar as pessoas como objetos e usar, espoliar e descartar sucessivas vítimas, provocando drama, caos, destruição. Falemos então agora do primeiro ponto que selecionamos para o vídeo de hoje, que é o drama. Eu sempre falo que o primeiro sinal de alerta de que um narcisista maligno entrou na sua vida é que passa a haver caos onde havia harmonia. Eu tenho até um vídeo aqui no YouTube sobre isso, uma live em que a gente dedicou mais de uma hora a falar deste mote. Narcisista provoca caos onde havia harmonia. Então, o drama é inerente, é impossível de você tirar a característica do drama de uma relação narcisista. O narcisista, por isso que eu coloquei no título do vídeo, o caos planejado e a teia sombria do narcisista. Porque o drama e caos que passa a reger o relacionamento com o narcisista é um caos planejado. Nós, seres humanos, tentamos construir em todos os campos de atuação, relacionamento familiar, relacionamento amoroso, trabalho, religioso, empreendimentos, nós tentamos, é da nossa, nós temos a ânsia de construir um ambiente de certa tranquilidade e previsibilidade. O ser humano, ele tenta minimizar o caos para poder seguir adiante. Quanto maior o nosso bem-estar, melhor nós funcionamos e mais tempo sobrevivemos. Daí porque os contratos visam a você ter uma segurança jurídica. Os seguros foram inventados para minimizar os riscos, a incerteza, a alea, que é o risco. O dinheiro veio como forma de negociar de forma objetiva mercadorias, que é para dar uma segurança nas transações. A nossa saúde, nós temos recomendações de dieta, de conduta, de prevenção, de tratamento para minimizar o caos, a imprevisibilidade. Só que o narcisista, ele é uma turbulência interior, ele é um caos interior, é um buraco negro. Então ele provoca caos como uma forma de tentar expulsar de si esse caos interior, mas não só isso. É que quando ele perturba a vítima, ela se torna mais vulnerável, porque ela deixa de focar em seus projetos pessoais, com as suas energias canalizadas para administrar conflitos eternos. Conviver com um narcisista é como correr numa roda dos ratos. Você, por mais que se esforce para superar os conflitos, você volta para a situação do conflito. O narcisista precisa criar problemas com a vítima, que é para justificar a maneira hedionda como ele a trata. E a vítima, que passa a ter o seu foco 24 horas por dia, 7 dias na semana, em tentar entender aquele ambiente de drama e caos, ela começa a arruinar todos os seus projetos existenciais, relacionamentos interpessoais, projetos culturais, projetos econômicos. O narcisista, ele é como um punguista, um batedor de carteira. Qual é a técnica do batedor de carteira, o punguista? Ele aproveita naqueles momentos de aglomeração para esbarrar na vítima e meter a mão no bolso da vítima, porque ela está tão com as suas sua concentração, ela está focada nos esbarros, nos atritos das multidões. O narcisista esbarra na vítima e ela vai focar na trombada e ele vai enfiar a mão no bolso dela. Qual é a lógica do batedor de carteira? Desviar a atenção da vítima com a chacoalhada para que ele possa meter a mão nos seus recursos. O narcisista, ele é um punguista. Em que sentido? Quando ele chacoalha a vítima no relacionamento interpessoal, amoroso, causando drama e caos, a vítima está tão envolvida com aquele chacoalhar de relacionamento que nunca tem paz, que ela nem consegue perceber que o narcisista a está espoliando. Enquanto ela está distraída, tentando resolver problemas que são insolúveis, porque o narcisista não tem interesse de resolver os problemas. Ele quer distrair a sua atenção para usar a sua reação contra você e espoliar tudo aquilo que ele queria espoliar de você desde o início. Porque o narcisista se aproxima da vítima visando ou apresentá-la como um troféu, um objeto de desejo que ela ostenta para os outros, um troféu com beleza, ou um troféu porque é uma pessoa de classe mais tradicional, de uma reputação longa, e ele vai usar a reputação da vítima como um trampolim O narcisista é um alpinista social. Vai usar a beleza da vítima, a sua reputação, seu dinheiro, seus recursos. Vai usá-la como objeto sexual e para se promover, espoliando a vítima. Então, o drama que o narcisista provoca na vida da vítima, ele tem a finalidade de extravasar o seu caos interior sobre a vítima, distraí-la para que ela se torne mais facilmente manipulável. E como o narcisista é um oco de emoções, ele se alimenta das reações emocionais da vítima. O drama é para o narcisista o que o espinafre é para o Popeye. Naquele desenho bem antigo do marinheiro, que come espinafre e se sente fortalecido, o espinafre está para Popeye como o drama está para o narcisista. Ele se alimenta do drama. Ele se sente vivo ao provocar reações emocionais da vítima, porque como ele não tem emoções, ele se sente vivo, alimentado, provocando reações na vítima, sejam elas positivas ou negativas, tanto que ele até alterna períodos em que ele trata a vítima como com uma certa atenção para deixar a vítima no estado de bem-estar, graças à adulação dele, e daí ele puxa o tapete da vítima para que ela fique mal, deprimida, sem entender o que aconteceu. O fato dele poder apertar os botões emocionais para animar a vítima e a depreciar, isso é um alimento para o vampiro narcisista. Por isso que nós falamos que o narcisista é um vampiro emocional, porque ele não tem emoções de verdade, ele suga as emoções da vítima. E como ele não tem emoções de verdade, o narcisista ele vive num tédio interminável. Ele precisa de uma adrenalina qualquer. Por isso que muitos narcisistas passam a ter atividades de risco, esportes radicais, atividades ilícitas, vidas duplas ou triplas, porque isto alimenta a adrenalina, porque ele não tem emoções de verdade e ele enjoa de tudo e de todos. Exemplos bizarros da turbulência interior do narcisista é aquela pessoa, como já nós conhecemos, que muda de atividades econômicas praticamente duas vezes no ano. Ela tenta uma experiência e já muda para outra e depois já muda para outra, porque nada o satisfaz. E como ele se acha merecedor de coisa, muita coisa, independentemente de esforço, ele sempre diz que tal profissão, tal tarefa, não está à altura dele. Quando o narcisista rompe com a vítima 1 milhão de vezes e volta, é porque ele enjoa. E o fato de soltar a vítima e sugá-la de volta lhe dá um barato, sensação de que está no controle. Esse tédio do narcisista se manifesta também em bens. Tem narcisista que troca de bens como se troca de uma roupa, mudando de carros a cada poucos meses, mudando de casa todo ano, e outros bens. Dentro da casa, troca tudo que tem dentro da casa. Quando termina, está satisfeito? Não, agora eu vou trocar de novo. Depois de redecorar a casa 10 vezes, ele vai mudar para outra casa e começa tudo de novo. E daí ele muda para outra casa, vai redecorar a casa 10 vezes, aí volta para a casa anterior e vai para outra. Ou vai para outro estado. Isso é o quê? Como o narcisista, ele não tem emoções, ele precisa, enjoa. Então ele precisa desse pular de galho em galho. É como uma forma de disfarçar o seu vazio interior. Vamos agora, nós falamos agora do drama. Vamos falar da mentira. O narcisista é um mentiroso patológico. É da natureza do narcisista mentir. Como narcisista maligno, ele tem um senso de grandiosidade e se sente no direito de atropelar os outros e se dar bem a qualquer custa, ele mente para manter a sua fachada. O narcisista, inclusive, tem várias versões da sua vida de acordo com o meio em que ele está. Ele conta uma versão para os filhos, para o marido, conta outra versão no trabalho, na igreja é outra versão da vida. Ele sempre conta uma versão que será mais simpática para o ambiente onde ele está, para atrair olhares de atenção, compreensão ou admiração. Ele pode inventar que tem formações que não tem, falsos currículos, experiências que não tem, viagens que nunca fez, propostas que nunca recebeu, atividades que nunca exerceu, ele vai dizer que exerceu. Então a fachada, o narcisista mente, inclusive se essas pessoas pudessem confrontar as versões, seria uma coisa extremamente bizarro isso. Porque as histórias não batem, porque o narcisista ele compartimentaliza os seus ambientes de convivência, as histórias não batem, mas ele... Quando alguém confronta com outro e vê que as histórias não batem, ele nega. O narcisista não admite as mentiras. Ele nega, ele diz que aquilo nunca aconteceu, que a pessoa entendeu errado. Então o narcisista mente, nega a mentira, conta meias verdades. Ele mente para triangular. Ele conta, cria falsos segredos das pessoas e sai disseminando, que é para voltar umas contra as outras. O narcisista mente para escapar de responsabilidade. Foi o que eu falei, quando pega com a mão na botija, que não tem para onde correr, ele vai negar até o fim. E se não tiver maneira nenhuma de negar, porque tem lá a gravação, tem a filmagem, tem testemunha, aí ele vai inventar uma doença mental, vai dizer que na verdade é porque ele estava em surto, ou ele estava possuído por forças malignas. Ele sempre vai transferir a responsabilidade dele ou para a vítima, invertendo a culpa, ou para outras forças, seja uma doença de que ele foi acometido. É muito comum o narcisista conseguir laudos dizendo que ele está acometido de uma depressão, um distúrbio bipolar, personalidade múltipla, um problema de falta de controle dos impulsos, ou seja, algo de que ele não possuía controle. Quando o narcisista, ele tem muita consciência de que faz o mal e controla muito bem, tanto que ele escolhe com muito cuidado os ambientes em que ele mostra sua verdadeira face perversa. O narcisista é um mentiroso patológico. Se os fatos não correspondem à narrativa dele, pior para os fatos. Ele simplesmente fica cego. Então não adianta você querer convencer o narcisista das condutas nefastas dele, porque ele vai negar, vai desviar a responsabilidade. E no fundo ele sabe que você, vítima, está certa. Só que para ele se sente o máximo, você se esforçando por tentar resolver a situação, e colocar os pontos nos is. O narcisista se diverte com isso. Palavras para o narcisista são apenas instrumentos de poder e controle. Ele não tem compromisso com as palavras. Ele fala aquilo que for conveniente para se dar bem, para ser perdoado pela vítima, para dizer que dessa vez vai ser diferente, que o que aconteceu foi um mal-entendido, mas agora ele é uma outra pessoa. É muito comum o narcisista, quando percebe que a vítima está saturada das suas manobras e quer, começa a demonstrar que está planejando cortar esse relacionamento disfuncional, o narcisista, ele vai chegar para a vítima e vai dizer: olha, vamos recomeçar, quando a vítima ainda tem o que fornecer para ele. Vamos recomeçar, eu estou aberto a diálogo. Aí a vítima pergunta assim: sim, mas recomeçar como assim? O que é que você vai mudar? Aí você veja como as palavras não correspondem à realidade. Ele vai dizer: eu mudar? Não. Estou apenas querendo recomeçar. Sim, mas aquilo que você fez comigo, aquela coisa que você fez, essa desfeita, essa depreciação, você estava dando em cima da minha melhor amiga, e aí tá aí a prova. E aí ele vai dizer: não, mas você quer ficar discutindo o passado? Não, mas isso aconteceu ontem. Você ficou de falar sem falar comigo 2 semanas atrás. Que passado? Estamos falando agora. Não, é porque você só quer ficar falando do passado. Eu quero recomeçar. Na verdade, a gente não quer recomeçar. Ele quer que você apague o que aconteceu ontem, anteontem, e que ele vai continuar agindo do mesmo jeito. Porque quando o narcisista sabe do que você não gosta, mais ele vai fazer isso. É uma coisa totalmente disfuncional. É uma roda dos ratos. Exaure a pessoa em todos os sentidos. O narcisista se sente no direito de maltratar, usar e abusar da vítima. Ele se acha no direito disso. E se acha o máximo vendo você se esforçar. Porque o narcisista, ele só quer que você se adeque. É a história da síndrome de Gabriela, da história de Jorge Amado, né? Eu nasci assim, você sempre é assim, vou morrer assim. E você que se adeque. Ou é do meu jeito, ou eu vou embora, fazendo chantagem emocional. Ou seja, o estar aberto para o narcisista, o dialogar, é papo furado. Na verdade, ele quer que você aceite tudo. Você não tem o direito nem de se defender. Vamos para o último ponto do vídeo de hoje, lembrando que o título do vídeo é O Caos Planejado e a Teia Sombria do Narcisista. Teia Sombria tem a ver com manipulação. Eu já falei sobre drama, mentira, manipulação. Manipulação, o narcisista, ele vive para usar outras pessoas. Por isso que o narcisista, ele é maquiavélico. Os fins justificam os meios. O que torna o narcisista tão perigoso é que ele é capaz de fazer tudo sem nenhum pudor, remorso, peso na consciência para conseguir o que quer. Porque ele se acha no direito disso. E você engula o choro. O narcisista gosta de dizer que o choro é livre. Essa é uma frase tipicamente do narcisista. O choro é livre, ou seja, eu tenho direito a tudo. E você, o choro é livre. Pode chorar à vontade. Porque, aliás, o narcisista adora fazer a vítima mendigar por afeto, por atenção, por paz, e vê-la chorar, definhar. É um supremo prazer para o narcisista destruir uma pessoa psicologicamente saudável e feliz. É um projeto de destruição. A agenda patológica do narcisista é destruir, arruinar a vida do seu alvo. Só que ele faz isso dizendo que está fazendo tudo por amor. É a sua forma de amar. É uma forma de demonstrar o quanto se preocupa com você. O pior inimigo é esse inimigo camuflado. Porque o inimigo declarado, aquele que diz que vai destruir você, primeiro que você já nem convive com ele, você vai minimizar, vai fazer tudo para não estar com essa pessoa na companhia dela ou em posições de vulnerabilidade. O narcisista maltrata você, arruina a sua vida, dormindo ao seu lado, dormindo na mesma casa, sabotando você dia a dia e pensando como é que vai destruir sua vida. Mas sempre do seu lado, dizendo que está fazendo tudo para o seu bem. O narcisista, ele é um maquiavélico, porque não tem escrúpulos. Mas ele tem manobras de manipulação, exatamente isso. Querendo dizer que não quer fazer o seu mal. Ele gosta de dizer, não vai acontecer nada se você fizer o que eu mandar. Olha só. Quer dizer, então, que você não tem nem a opinião de divergir, de dizer que não quer isso, não vai acontecer nada. Ou seja, se você não fizer conforme eu mando, vai receber fúria, silêncio, que é o gelo, tratamento de silêncio, ou descarte. Ou eu vou arruinar você, contar os seus segredos. O narcisista adora dizer que tem um dossiê contra a vítima. Quando chega na fase em que ele tenta sugar de volta a vítima com aquele mel disfarçado, com falsas promessas, e não vê resultado, ele vai apelar para a chantagem. Vai dizer que tem um dossiê contra ela, que vai arruinar as finanças dela, que vai contar para o mundo inteiro que a pessoa tem podres, que vai entrar na justiça, inclusive com ações criminais, de coisas horrorosas que a vítima fez. Tudo mentira. A vítima, às vezes, fica até querendo acreditar. Isso é tudo manipulação. Blefe. Mas as vítimas, elas começam a temer que o narcisista, de fato, tenha coisas contra ela. Até porque o narcisista, ele é capaz de forjar provas. A verdade... Essa capacidade de manipular a vítima é o que torna a estrutura da personalidade do narcisista um problema para o resto da humanidade. Não existe solução de uma convivência pacífica e saudável com o narcisista. Ele suga e drena tudo ao seu redor. É um buraco negro. Assim como o grande tubarão branco é uma máquina natural de matar, os narcisistas, eles são parasitas predadores humanos. A capacidade, o impulso que o narcisista tem de levar vantagem em qualquer situação, combinada com a falta de controles, porque ele não tem freio moral, consciência moral, é uma fórmula para os narcisistas, faz parte do manual de instruções, de que quando ele se envolve com uma pessoa intimamente, acarretará abuso, exploração e até mesmo crime. Isso vale em relacionamentos afetivos, em relacionamentos amorosos, familiares, afetivos, amorosos, trabalho, religião, amizade, falsas amizades, amigo da onça. A maior parte do comportamento e da motivação dos narcisistas, que as pessoas empáticas têm dificuldade de entender, mas eu queria entender, deve ter um sentido para esse comportamento, Dr. Curti. Porque a pessoa está raciocinando com a óptica, com as lentes dela, da pessoa empática, que quer o bem para os outros, que não faz o mal deliberadamente, que não arma para puxar o tapete dos outros. Com o narcisista é tudo o contrário. Se você raciocinar que o comportamento do narcisista, a motivação, são enraizados no egoísmo extremo, que isso, eles são incapazes de resistir a uma boa oportunidade. Egoísmo extremo, falta de freio moral. Então você não vai se admirar com nada. O narcisista, ele é capaz de tudo. Prova é que, se você vai discutir, lembra nos casos iniciais, que eu citei o exemplo de Maria de Beth, da promiscuidade sexual, e que ele vinha convencer a Maria e a Beth que elas gostariam, a Maria, de participar de trocas de casais, transar com, trazer outros homens para casa. E Maria dizia, eu não gosto disso. Lembra do exemplo da Beth, que o companheiro narcisista queria que ela se oferecesse, até transasse com outros? Ela dizia, eu não gosto disso. A prova como o narcisista é disfuncional é que quando você tenta deixar claro que algo machucou você e machuca, ele vai tentar convencer que, na verdade, isso nunca machucou você, você até gosta. E ele vai repetir o quanto for preciso, até dobrar a sua vontade. O narcisista, ele quer apagar a vontade da vítima. O narcisista é um predador. Quando ele se envolve com a vítima, desde o início, ele está num processo de transformá-la num pet amestrado. Ele quer amestrar a vítima através dessas punições e recompensas e inibindo toda e qualquer discordância, ele quer transformar a vítima num cãozinho amestrado. Cite, rola, isca, deita, fecha o olho, abre o olho, faça isso, pega aqui o ossinho. Então ele quer que a vítima seja neutralizada. Para quê? Seja pura e simplesmente uma marionete, um objeto sexual, uma fonte de dinheiro, de comodidade, de um lar para morar, uma fachada para a sociedade, posar de um homem de família, quando ele, ou de uma mãe de família, quando ele é um monstro dentro de casa, inclusive ele quer posar que é um pai, ou é uma... né, um pai bom, uma mãe boa, um marido bom, uma esposa boa, para a sociedade. Dentro de casa, só quem convive é que sabe o demônio que é dentro de casa. Então o narcisista quer paralisar a vítima enquanto suga os recursos dela. Não sei se vocês conhecem o exemplo, eu sempre gosto de dar exemplos de parasitismo, até pela minha formação e predação, minha formação médica, né? Repetindo, eu sou neurocirurgião, né? Faço consulta online de neurologia e neurocirurgia, é só marcar passar uma mensagem para esse e-mail, faço consultoria jurídica e aconselhamento, nós temos uma equipe que atua no Brasil inteiro, eu sou processualista civil e tenho uma equipe que me dá suporte para isso, com processo judicial eletrônico, a gente atua no Brasil inteiro. E também faço suporte médico psicológico, porque eu sou especialista em narcisismo e tenho formação em psicanálise clínica. E desde 2014 nós temos trabalhado especificamente no suporte a vítimas de relacionamentos disfuncionais. Foi daí que surgiu esse livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. O link está aqui na descrição do vídeo. E quem quiser adquirir o livro por 40% do valor da Amazon, é só passar uma mensagem aqui para esse contato, esse e-mail que está aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Então, como eu sou médico e o narcisista é um parasita humano, é um homem que parasita outros seres humanos. Eu uso muitos exemplos de parasitismo, inclusive no meu livro, nos meus vídeos. Se você não teve a oportunidade de assistir outros vídeos, aqui nós temos vídeos sobre introdução ao narcisismo, existe justiça contra o narcisista, estratégias médicas, psicológicas e jurídicas para você se libertar do narcisista, o abuso narcisista não cessa assim que você se separa, Porque os relacionamentos abusivos narcisistas se esticam por anos. A vítima do narcisista chega a pensar que ela é narcisista. Nós temos aqui dezenas de vídeos no canal do YouTube. Sugiro que vocês assistam. Porque isso aqui não é um curso, né? É uma exposição sobre vários aspectos do relacionamento narcisista. Quem quiser ter uma visão conjunta e organizada, é só adquirir nosso livro. Mas nas nossas redes sociais, vocês têm lá 2.000 posts que dão uma visão geral e nesses vídeos também. Então, voltando ao que eu queria dizer, como eu sou médico, não sei se vocês conhecem o exemplo daquele marimbondo caçador, que é a vespa caçadora, que caça caranguejeira, que é a tarântula. Alguns chamam tarântula, outros chamam caranguejeira. Essa vespa, ela fica numa dança para caçar a caranguejeira, aquela aranha, parece um caranguejo, bem cabeluda, e fica ali contornando até vencer a caranguejeira no cansaço e ela vire de barriga para cima. Na hora que a caranguejeira vira de barriga para cima, ela expõe o seu ponto vulnerável. Aí a vespa caçadora, que é o marimbondo caçador, também conhecida como cavalo do cão, que tem um ferrão com a dor horrorosa. Quem já teve a infelicidade de ser picado por um marimbondo desse sabe o quanto dói. Ele enterra o seu ferrão na barriga da caranguejeira e paralisa a caranguejeira. Prestem muita atenção, ela não morre, ela fica viva, mas paralisada. E aí a vespa carrega a caranguejeira paralisada para sua toca. E daí a caranguejeira vai servir de alimento para as larvas da vespa por semanas. Por semanas as larvinhas vão devorando a caranguejeira pelos órgãos não essenciais. Até isso, vão se alimentando da sopinha de aranha, mantendo a aranha viva, para que ela alimente todas essas larvas até elas eclodirem. O que é que eu quero dizer? Esta técnica de paralisar a vítima e sugar dela viva o que ela pode fornecer até ser descartada, uma pura casca, é o que o predador narcisista faz com a vítima. Trata-se de um parasitismo humano. Seres humanos, pessoas que parecem ser como nós, mas que têm uma natureza distorcida. Por isso que eu falo que o narcisista maligno, ele é um perverso moral. Ele tem um transtorno de caráter. E esses instrumentos que eu falei, drama, mentira e manipulação, todas as técnicas são para fazer a vítima ficar sem reação, isolada da sua rede de apoio, porque o narcisista vai minando a reputação da vítima desde cedo, para que, quando ela no futuro quiser relatar a experiência demoníaca, sombria, aterrorizante que ela passou, ninguém vai acreditar nela. A vítima fica paralisada, confusa, sem credibilidade, sem rede de apoio, até o narcisista sugar tudo o que ele desejava sugar desde o início. Por isso que é um parasitismo. Por isso que eu criei este canal a pedido das vítimas. Por isso que eu escrevi este livro a pedido das vítimas dos narcisistas. Porque o narcisista, ele é incurável. Não adianta você dar um livro desse para um narcisista, sugerir uma terapia de casal para um narcisista, querer pagar para ele um tratamento com psiquiatra, psicoterapeuta, ele não vai mudar, porque ele se acha perfeito, completo e acabado. Isto tudo, o livro, o canal, nosso suporte visa as vítimas atuais sequeladas, que são as passadas que são sequeladas, e as potenciais. Se nós não conseguirmos expor essa dinâmica predadora dos narcisistas, nós pessoalmente, ou pessoas que nós amamos, estaremos condenados a ser suas vítimas, individual, tanto individual quanto socialmente. A maioria das pessoas que não têm conhecimento ficam perplexas com os relatos das vítimas de narcisistas, porque elas acham que isso só existe em filmes e em séries. É muito comum eu perguntar às vítimas nas nossas sessões de suporte, lembrando que é só passar a mensagem que nós fazemos atendimento telemedicina, aconselhamento jurídico e suporte psicológico na área de relacionamentos disfuncionais. É muito comum, quando a gente está dando esse suporte, eu perguntar às vítimas, depois de algumas sessões, eu digo, o que é que vem à sua cabeça agora que você está vendo com os olhos da cartilha do narcisista tudo aquilo que você sofreu? As pessoas dizem, doutor, parece que eu vivi um filme. Porque era uma coisa tão surreal que eu vivia como se fosse um filme. Num filme, de um thriller psicológico, aqueles filmes de suspense psicológico. Eu vejo que aquilo nem era eu. Eu me despersonalizei. Aliás, essa frase também é comum nas vítimas. Toda vítima de narcisista chega ao ponto de dizer assim, eu sinto saudade daquela época em que eu era feliz, otimista, cheio de planos. Eu sinto saudade. É como se eu estivesse num coma profundo. Eu tenho uma extrema sensação de medo de repetir o erro com outros relacionamentos. É um dos pontos que nós tratamos no nosso suporte psicoemocional, porque as pessoas que se envolvem com narcisistas, em seus vários contextos, repito aqui, existe narcisista homem, existe narcisista mulher, existe pai narcisista, mãe narcisista, filho narcisista, filha narcisista, irmãos narcisistas, colegas de religião narcisistas, no trabalho, amigos, porque 10% das pessoas que vivem entre nós são pessoas que não têm freios morais, que se acham no direito de usar as outras pessoas para os seus propósitos pessoais, como se elas fossem objetos. E são pessoas ardilosas, são pessoas maquiavélicas, são pessoas que sabem dar a unhada e esconder a unha. Portanto, pessoal, concluindo aqui, nós falamos hoje sobre o caos planejado e a teia sombria do narcisista. Falamos sobre drama, mentira, manipulação. No vídeo anterior, nós falamos sobre o narcisista explora a consciência moral da vítima. Convido que vocês o assistam aqui no YouTube. Falamos sobre a piedade, a obrigação, medo, confusão. Em outro vídeo anterior, nós falamos o narcisista aperta os botões emocionais da vítima. Culpa, charme, esperança, amor. Peço que vocês comentem aqui embaixo, compartilhem, engajem, deem sugestões, deem depoimentos, digam se vocês aproveitaram. Contem, passem os seus depoimentos também no vítimas de narcisistas malignos@gmail.com. Engajem aqui, compartilhem, porque esse canal só existe a pedido de vocês. Eu tenho minhas atividades, né, na multidisciplinar, esse canal só surgiu e nós chegamos aqui a quase 4 mil inscritos. Nem sei como, né, porque eu nunca fui youtuber, não tinha essa pretensão, mas a gente vai fazendo um vídeo a pedido, vocês vão engajando, isso motiva para mais um vídeo e vocês vão engajando e outro vídeo e assim sucessivamente. Então engajem, assistam os outros vídeos, deem um likezinho se tiverem gostado. É assim que funciona o algoritmo do YouTube. A gente precisa engajar, dar o like, comentar, compartilhar. para que isso chegue a outras pessoas. Neste momento, existem milhões de pessoas no mundo inteiro vítimas desses predadores entre nós. E graças ao YouTube, nossa mensagem tem chegado a outros países da Europa, da América do Norte, a todo o Brasil, na Ásia, Oceania. Nós temos chegado a todos os continentes. Eu fico muito feliz com isso, mas eu peço que vocês compartilhem. É como a... Nós somos como semeadores. Vamos jogando as sementinhas de conhecimento. Umas se perdem, porque os pássaros vêm e comem. O sol torra outros, umas sementes caem em terreno pedregoso e outras vingam, prosperam. Então, que disseminemos essas sementes de conhecimento para que as vítimas pretéritas que são sequeladas, que precisam de suporte, as atuais que estão querendo ver uma luz no fim do túnel, e as potenciais, para que enxerguem os sinais de alerta e caiam fora enquanto é tempo. Muito obrigado pela atenção de vocês.